Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Torcedor colorado, seja muito bem-vindo ao podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, episódio 159. No último podcast, eu abri dizendo o seguinte: é o Inter dos três Is, de Inter, de invicto e de iludido. E foi uma grande zicada, na verdade, né? Porque agora nós substituímos pelo Id inacreditável. Não há palavras para descrever o que aconteceu na noite de domingo no estádio Beira-Rio, com um homem a mais desde os 2 minutos do primeiro tempo. O cartão vermelho foi aos 6, o pênalti foi aos 2. Então, desde o início mesmo, o Inter teve um jogador a mais, abriu 2-0, estava se desenhando uma goleada. O Inter leva a virada e nós vamos repercutir este assunto e muitos outros com o repórter de GE.globo, Tomás Rames, e com o torcedor e influenciador Luca Pumes. Eu começo contigo, Tomás. Semana passada eu comecei com o Luca. Não há outra palavra, né? Acho que inacreditável resume muito bem a improvável virada de John Textor e seu Scratch para cima do Internacional. Um grande abraço, Tomás.
Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Luca. Grande abraço, João. Um grande abraço aos nossos amigos que nos acompanham e principalmente ao Betão, né? Ao Roberto Azambuja, que está passando por um momento complicado, mas vai dar tudo certo, nós estamos com ele. E até fazer já abrir um pouquinho diferente, fazendo um pedido, né? Quem puder ir no Hospital Divina Providência doar sangue e plaqueta, vai, nós vamos ficar muito felizes com isso, porque o Betão está precisando.
Baita, Tomás. Baita mas... recado. Baita recado.
Mas, né, agora, falando sobre o jogo, foi complicado mesmo, né, Bruno? Com 13 minutos, o Inter estava ganhando de 2-0, tinha um jogador a mais. O Felipe Sampaio foi expulso logo no lance do pênalti polêmico ali, né? E, bom, com 3 minutos, parecia que o jogo ia ser tranquilo para o Inter, que o Inter ia conseguir domar a partida, ter as ações mais... Não foi o que se viu, o Inter apresentou muitos problemas, tomou o primeiro aos 18, né, do primeiro tempo, mas mesmo assim, com o Alan Patrick, né, porque o Vanderson também não aguentou muito tempo por causa de um desconforto na coisa que o Inter dominou, mas quando no intervalo o Alan Patrick não voltou, porque teve um desconforto na coxa direita, voltou o Tyson, o Inter acabou, né, o Inter não conseguiu criar nada, o segundo tempo foi muito abaixo. E, bom, a defesa teve muitos problemas, né? A bola aérea segue um pavor no Inter. O Mano tá, não consegue estancar. E os erros de defesa custaram... Não foi nem um empate, né? Acabou vindo a derrota, que frustrou todos os colorados.
É. Inclusive, Luca Pumes está frustrado com a derrota do Internacional. A série invicta de 16 jogos acabou. Mano Menezes perdeu a primeira no comando técnico do Inter. Eu quero te ouvir, Luca Pumes, sobre este jogo controverso, histórico, emblemático que acompanhamos ontem à noite aqui em Porto Alegre. Um grande abraço, Luca.
Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Tomás. Grande abraço, João. Aos nossos ouvintes que estão precisando da sessão de terapia, né? Isso aqui tinha que ser uma sessão de terapia hoje. Mas também reforçar o pedido. O tempo do nosso ouvinte já nos dá muita coisa, né?
É verdade.
Mas reforçar aí o pedido, o Betão é um grande amigo nosso, uma grande figura. Acima, né, de tudo, é um ser humano precisando do nosso apoio. Então, o recado do Tomás veio muito bem. Quem sabe quem é Roberto Azambuja jamais se negaria a esse pedido. E, acima de tudo, quem conhece o que é uma humanidade, né, o que é ser humano, também não negaria esse pedido. Então, vamos lá, vamos se mexer, gurizada. E a gente agradece. É um grande amigo nosso, um grande colega de GE e, acima de tudo, uma grande pessoa. Mas, enfim...
E um bom meio-campista. Um grande meio-campista.
O que joga bola, Roberto... Como é, Beto Zambuja, por favor.
O Beto Zambuja é um jogador, pro Tomás enlouquecer agora, é um jogador box to box. Joga de área a área. Digamos, o Beto Zambuja é o Depena. É o nosso Depena. Mas adiante, Lucas.
Adiante. Não há palavras para descrever o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Um jogo atípico, um jogo triste, eu posso dizer, um jogo triste. Mas que o Inter não soube matar enquanto teve a oportunidade. Parece que se atrapalhou. Parece que aquela coisa do quanto mais poder na mão, mais difícil é. Talvez se fosse um jogo numa circunstância normal, o Inter conseguisse terminar o jogo fazendo o seu 1-0, o seu 2-1 básico. Quem sabe a história do jogo seria diferente, mas parece que se apavorou, o Botafogo veio imobilizado, e aí foi mais ou menos aquela coisa de quando o Inter perdeu o Brasileirão, né, do Brasileirão de 2020, que acabou em 2021 já, que enquanto tava ali flertando só com a zona de classificação, tava bem, e aí parece que, meu Deus, a gente pode ser campeão, meu Deus, a gente tá flertando com o primeiro lugar, e aí, meu Deus, e aí se apavora e não consegue. E aí o filme repete, né? O filme repete, a gente fica lembrando disso, a gente fica, de fato, frustrado com o que aconteceu. O Inter vinha numa sequência muito positiva, e a gente só pode falar de uma quebra de sequência porque uma sequência aconteceu. Então, em primeiro lugar, dizer que foi um bom começo de trabalho do Mano Menezes, a gente pode dizer, né, que agora a gente não tá exatamente no... A gente ainda tá em fase inicial, mas não tá no comecinho. A gente já viu o que é o time do Mano Menezes, a gente já sabe o que ele pode render, a gente já imagina onde ele pode chegar. De alguma maneira, dá uma esperança pra gente no que pode ser o futuro do Inter na Copa Sul-Americana. Com certeza dá um ânimo, porque, enfim, é um time que briga muito, é um time que tem muita vontade e que, se a gente não comparar com o time do ano passado, a gente não vai nem entender. Mas comparando com o time do ano passado, com o time que esteve na mão do Aguirre, com o time que esteve na mão do Ramires, a gente com certeza vai ver muito mais vontade, a gente vai ver muito mais determinação, a gente vai ver muito mais garra, vai ver um time muito mais intenso, um time que luta, um time que briga. O que aconteceu no Beira-Rio, nesse domingo, é um ponto fora da curva. Mas é um ponto fora da curva que precisa de atenção. É um ponto fora da curva que a gente coloca em xeque. Um goleiro que falha mais de uma vez dentro da partida, um setor defensivo que mais uma vez é furado por cima, um setor defensivo que não consegue recompor e não consegue ter o mental depois de passar por um trauma, que o gol do Mercado anulado no final do jogo é um trauma, um setor defensivo que muitas vezes coloca em risco a baliza do goleiro, enfim, é bastante coisa. O Inter não jogou mal, o Inter não soube aproveitar as chances que teve para matar o jogo e fazer o Botafogo pensar, é melhor a gente se fechar do que a gente ir para cima, e o Inter toma o gol muito, muito logo que faz o segundo gol. Esse para mim é o maior problema, que daí o Botafogo pensa, tem tempo, vamos virar, vai ser incrível, vamos mobilizar, a torcida vai ficar do nosso lado, enfim, o Botafogo precisava disso. No último podcast eu falei dos torcedores que invadiram o CT, que conversaram com o treinador, e eu falei, eles vão vir mobilizados, eles vão vir com força, já mostraram isso contra o São Paulo. Então, basicamente, precisamos conversar sobre as falhas do Inter, precisamos conversar sobre a falta da fatalidade que esse time tem, né, de ser fatal, né, e as falhas do setor defensivo que se repetem.
Acho que o Luca fez um resumão aí muito interessante dos problemas do Inter, né? Nós elogiamos o Mano Menezes e até num tom bem para cima no último podcast, brincamos com a ilusão de que o Inter, conseguindo vencer Botafogo e Curitiba, podia, quem sabe, até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós trouxemos todo o lado positivo, mas a gente colocou uma vírgula, colocou ali um mas, um porém, um no entanto, entretanto, todavia, para dizer, olha, o Inter tem problema na bola aérea, o Inter tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, e esses problemas ficam evidentes em resultados negativos. Então, por exemplo, a bola aérea defensiva, que a gente bate na tecla há bastante tempo, e que o Mano teve tranquilidade para abordar o assunto nos últimos jogos fora de casa, é realmente um problema, né? O Botafogo chegou numas escapadas em velocidade... E na bola alta, E vamos lá, pelo chão também a defesa do Inter não esteve bem, né, contra o Botafogo. E como o adversário tinha um homem a menos, é uma questão que a gente tem que ficar atento. Mas sabe, Luca e Tomás, eu estive no estádio Beira-Rio nesse jogo emblemático. Aliás, Luca, tu foi ao estádio?
Cara, ontem eu não fui. Ontem, eu não falho, né? Eu não falho nos jogos do Inter, mas ontem eu não fui porque foi aniversário do meu primo que mora comigo, né? Ele, o meu irmão de vida. E a gente tava na nossa família lá no Mundo ao Norte, no extremo norte do Sarandi. Vila Elizabeth, alô Vila Elizabeth.
O sobrinho do seu Josué.
Sobrinho. Que bom que tu conseguiu encaixar. É muito bom. Não precisa falar.
Não. Tem que ter as minhas sacadas, né?
Ele é sobrinho, na verdade, do Dona Inajara. Ele é sobrinho da Dona
Inajara. Ah, não, mas também é do seu Josué. É da família.
É
da família. Bom, vamos lá. Bom, eu estive no estádio, então quero contar uma historinha aí para vocês, bem rápida. E eu escrevi essa historinha na análise do jogo, em que eu abro dizendo o seguinte, ó. Era uma noite para ser perfeita pro Inter. Era uma noite para ser perfeita. 16 jogos de invencibilidade. 2 vitórias consecutivas, uma delas contra o Flamengo, que provavelmente vai se recuperar no Campeonato Brasileiro, outra fora de casa contra o Goiás. O torcedor apoiou, o torcedor cantou. No telão, Edenilson, que geralmente é vaiado, foi aplaudido. Então existia ali uma química diferente no estádio. Eu senti assim, opa, tem uma coisa acontecendo aqui na minha frente. O Inter faz 1-0 com gol de um pênalti que não aconteceu. Eu acho que é importante citar isso, né? Porque se fosse contra o Inter, nós estaríamos aqui berrando contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Então, justiça seja feita. Eu tento ser justo, né? Então, vamos lá. Não foi pênalti para o Inter. Foi uma expulsão equivocada. Mas erros acontecem toda hora no futebol brasileiro. Eu não quero ficar preso a isso. Eu quero dizer que o Inter faz 1-0, faz 2-0, tinha um homem a mais. Estava colando no Corinthians, estava colando no Palmeiras, que ainda joga na rodada. E o ambiente bom, eu pensei, meu Deus, é a noite perfeita. É a noite da redenção do Inter. É a noite que o Inter vai virar a chave e vai dar tudo certo. E não é que deu tudo errado. 90 minutos depois, o jogo termina com uma pancadaria, com o Cadorini levando uma bocha do Lucas Piazon, que levou uma bocha...
Desculpa.
Do David, que vai pegar um senhor de um gancho. O Mercado foi expulso. O David, depois na súmula, foi expulso. O Moisés, por uma falta boba no campo de ataque, isso durante o jogo, levou o terceiro cartão amarelo. Alan Patrick e Wanderson, que são os pilares técnicos do time do Inter, sofreram com problemas físicos. Ambos tiveram desconforto muscular. O Inter foi vaiado. O goleiro Daniel foi chamado de frangueiro. O presidente Alessandro Barcelos foi xingado. Edenilson voltou a ser vaiado. Então, Tomás Ramos, a noite que era para ser perfeita terminou da pior forma possível. Além disso, o Inter saiu fora do G4 e perdeu o jogo diante do seu torcedor.
É, sem dúvida, Bruno. Você fez um triste resumo para o torcedor, né?
É.
Sobre tudo o que aconteceu no domingo, e pois é, e mostra também, que você até citou, né, quanto o Alan Patrick e o Wanderson fazem diferença no Inter, né, porque no segundo tempo, eu acho que o segundo tempo é o que resume o jogo, entendeu, como que o Mano vai conseguir criar alternativas para o Inter quando não tiver os dois, porque o jogo ficou muito complicado para o Inter não conseguiu. Bom, teve aquele gol do Mercado lá no fim, mas que não valeu, mas o Inter pouco incomodou o Botafogo no segundo tempo. E fica evidente a importância dos dois, né? O Alan Patrick como organizador do Inter, né? Que também chega e até finaliza, faz gols. E o Wanderson, né? Que tem o drible, que também chuta, né? E vamos ver como é que o Mano vai armar, porque eu tenho muitas dúvidas se eles vão para campo na sexta-feira contra o Curitiba. Afinal, não dá para esquecer que é o último jogo antes do Colo-Colo, né? Então, isso é bem importante lembrar não dá para descartar que o Mano tenha um pouco mais de cuidado com a escalação na sexta para não correr o risco de perder ninguém para a Sul-Americana.
Daqui a pouco a gente pode fazer aí uma projeção de time, a gente fala de novo sobre os desfalques, mas eu quero ficar ainda envolvido no jogo. A análise do jogo, ela é muito difícil de ser feita, né? Muito difícil de ser resumida, pelos erros de arbitragem, pelos N acontecimentos, gols anulados, bola na trave do alemão, o Erisson perdeu cara a cara com o Daniel ainda no 2x2. Enfim, é um jogo em que as duas equipes tiveram chances e, por ter um homem a mais, o Inter chupou bala, foi um grande vacilo do Inter. Agora, eu quero citar, eu quero traçar um paralelo a Alan Patrick e Tyson, tá? E eu quero provocar o Luca. É impressionante a qualidade do Alan Patrick no primeiro tempo contra o Botafogo. É impressionante. Acho que foi o Tomás que escreveu que o Alan Patrick foi um maestro nos primeiros 45 minutos, e é exatamente isso.
Foi
uma análise perfeita, porque o Alan Patrick deitou e rolou na entrelinha do Botafogo, ali entre volantes e zagueiros. O Alan Patrick se mexia, aparecia livre no espaço, pifou Bustos, cavou o lance do pênalti, que não foi, mas o árbitro marcou e aconteceu o gol do Inter. Deu várias pifadas na esquerda para o Moisés, deu outras pifadas para outros jogadores. O Alan Patrick sobrou em campo. Nas atuações eu dei 7,5 para o Alan Patrick e me arrependi, deveria ter dado 8, 8,5. Tamanha a qualidade do Alan Patrick. Agora, por outro lado, Luca, o Tyson tá entrando muito mal, né? E o Tyson gravou o vídeo lá, depois daquele dia polêmico do atraso, dos vencimentos. O Tyson pediu: me critiquem pelo que eu faço em campo. Então aí, vai uma crítica ao Tyson pelo que ele faz em campo. O Tyson tá jogando muito pouco, Luca.
É, Bruno, eu acho que a resposta, na verdade, a gente já tem a resposta do professor, né? A resposta do Mano Menezes, que naturalmente entendeu que o Alan Patrick, que não é qualquer jogador, mas não tem a identificação, por exemplo, que o Tyson tem com o Inter, mesmo não tendo essa identificação, mesmo não sendo um dos pilares já existentes no vestiário, mesmo não estando na sua plena forma física, assim como o Tyson também não está, mesmo vindo de sequência, né, por causa das lesões, o Alan Patrick ainda é o jogador preferido. O Tyson, nos últimos jogos, quando ele entra, ele dá algumas escapadas que eu acho interessante. Eu vou puxar aí, principalmente no jogo anterior ao jogo do Flamengo, que agora, poxa, não tá me vindo direitinho.
Santos, Bragantino, foi Santos?
É, mas Flamengo? Contra o Flamengo também, o Tyson deu uma arrancada e eu tava atrás do gol ali, no segundo tempo, que eu falei pra ti, né, que eu tô nesse tour de assistir cada jogo num setor do Beira-Rio. E, enfim, eu vi ele conseguindo colocar um ritmo bastante forte, partindo do campo de defesa e indo pro campo de ataque. A finalização desse movimento aí, quando ele vai dar esse passe para achar o jogador em melhor condição, é o que tá falhando. Coisa que justamente o Alan Patrick tá fazendo muito bem, como... agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi tu, Bruno, que citou no último podcast, que é: parece que ele consegue achar, o Alan Patrick, né, consegue achar e consegue ter a ousadia para encontrar jogadores que...
Isso.
Que outro, no lugar dele, não tentaria aquele passe.
É, o passe então... pro gol do Bustos.
É, entendeu?
Então, o Alan Patrick faz um movimento com a perna, com o pé, que ele gira o corpo e dá o tapa pro busto, surpreende a marcação. É um cara diferente, né? Um cara diferente, de outra turma.
Tá faltando muito isso, mas olha, nos outros jogos o Tyson também não foi brilhante, mas acredito que ele possa ter agregado. E ontem, aí eu acho, não vou dizer que é injusto, mas de maneira geral, todo mundo que entrou parece que não ia conseguir fazer. Parece que tava zicado, parece que aquilo ali não ia passar. Mas eu concordo, Bruno. Eu concordo que no agregado, no que o Tyson tem feito nos últimos tempos, é aquém. Nos últimos tempos, não. A passagem inteira do Tyson no Beira-Rio, desde que ele chegou, é aquém do que o torcedor espera. Até porque o futebol dele é muito maior do que isso. Pelo que a gente lembra e também pelo que ele vale. E aí eu não vou dizer que o Inter está gastando dinheiro com ele à toa. Porque a gente só vai conseguir saber isso no final da participação dele. Ó, vamos fazer o balanço que foi o Tyson. Ó, acho que o Tyson saiu caro pro Inter. Olha, acho que o Tyson não rendeu, acho que o Tyson isso ou aquilo. Mas por enquanto tá aquém do que a gente espera e tá aquém do que a gente precisa.
Vocês sabem que eu tenho uma desconfiança, e é desconfiança mesmo, não é informação, é leitura de ambiente, leitura de contexto, e a gente pega algumas informações, interpreta e tem algumas ideias e não tratem como informação, como eu disse, tá? Mas eu tenho a impressão que o episódio lá do Tyson, líder da aspas, rebelião, palavra citada pelo próprio Tyson, trouxe repercussões ruins para o Tyson. Em relação ao ambiente, eu imagino que sim. Em relação a campo também. Não sei se o Tyson não desfocou um pouquinho, né, com aquele episódio, com as repercussões, com as críticas, com as vaias.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Tyson foi bastante vaiado antes do jogo, o Tyson foi vaiado durante o jogo. Depois do jogo não percebi pela briga, pela confusão, acho que nem teve espaço para vaias diretas para jogadores ali depois do jogo, em virtude da confusão. Mas eu tenho essa impressão, Tomás, de que aquele episódio deu uma pesada pro Tyson aí. Eu não sei se ele não tá com dificuldade para reencontrar o seu bom futebol.
Você tá... Claro que mexe, né? Por mais que o Tyson tenha dito, tenha explicado, né? Tenha dado a versão dele. Ele sente também que aquele encanto que a torcida tinha com ele, né? Meio que deu uma quebrada, né? Ele tá tentando restabelecer aquela relação estreita que ele tinha com a arquibancada. E, bom, tá se esforçando, mas ainda tá abaixo, né? E domingo ficou... Tipo, domingo ficou clara, assim, a diferença que ele não conseguiu oferecer pro Inter, né? O que o Alan Patrick ofereceu. E vamos ver como é que ele responde na semana, durante os treinos, porque... Ele vai jogar sexta-feira contra o Curitiba, né? E vai ser uma grande oportunidade para ele ter essa redenção aí e começar, né, a reestruturar esse carinho, né? Óbvio que ainda, o carinho existe ainda da torcida com o Tyson, né? Não acabou, mas buscar de novo, né? Tentar estreitar essa relação que ficou meio...
É um ranço momentâneo, né, Tomás?
É, um ruído, diríamos assim.
Um ruído, pode ser. É uma boa palavra também. Outro assunto, né? Vê só, né, como é o futebol, né? Como é dinâmico. No último podcast, estávamos iludidos ou brincamos com relação à ilusão do Luca, né? Brinquei também com o Tomás sobre isso. E agora a gente já está pegando focos não tão bons assim, né? Já falamos da bola aérea, já falamos do Tyson. Mas são coisas do jogo, né? São coisas do futebol. Torcedor gritou no estádio: Luca Pumes, em coro. Daniel Frangueiro. Não, o torcedor gritou frangueiro, frangueiro, frangueiro pro Daniel. E já foi um assunto levantado por ti aqui há algumas semanas. O Luca Pumes, que teve agora uma pequena queda na sua conexão, mas a qualquer momento ele retorna, não tem problema nenhum sobre isso. O Luca Pumes terá tempo para falar sobre sobre o Daniel. Enquanto isso, eu falo com o Tomás sobre isso. Tu achas, Tomás, que tá na hora de mudar o goleiro, ou pelo menos debater o assunto, ou ainda não?
Olha, Bruno, a torcida tem o direito de se manifestar, né? Se ela entende que o Daniel não tem entregue o que ela deseja, é até natural, né? E óbvio que quando o time tá ganhando 2-0 e toma 3 em casa, ela vai procurar alguém para culpar, né? Mas eu não sei se... Eu não acho que ainda seria o momento, assim, de trocar o goleiro. Eu acho que nós já até citamos aqui há alguns meses, né, a questão de ver o goleiro como uma posição diferente, né? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos supor que o Mano entendesse que fosse o momento de trocar o Daniel e colocar o Kehler. Mas aí vai que o Kehler não consegue corresponder à expectativa. Aí o Mano perde os dois goleiros. Então é uma posição bem complicada, né, de fazer uma troca.
Luca, quero te ouvir sobre esse episódio de ontem no Beira-Rio, de domingo, melhor dizendo, no Beira-Rio, né? O torcedor chamando o Daniel de frangueiro. Tu recentemente levantou esse assunto aqui no podcast, né?
Pra mim ele falhou. Concordo com o Tomás que o goleiro é uma posição diferente, é uma posição que precisa de confiança, que precisa, acima de tudo, de ritmo. O ritmo de treino não é o ritmo de jogo quando se trata do goleiro. A pressão, o goleiro ele vai muito da primeira bola, né? Ali dos primeiros momentos, ele encaixa bem e tudo mais. O psicológico do goleiro tem que ser um psicológico mais aflorado, porque uma coisa é tu perder tu falhar, né? tendo a possibilidade de fazer outro gol, outra coisa, tu falhar e não poder mexer no placar de novo, porque daí se tu falhou, já tá ali na conta do adversário e já era. Só que o Daniel tem feito muitas dessas, né? E aí o Tomás repetiu o argumento dele, dessa do goleiro, do goleiro, de repente o Mano perdeu os dois, né? Ao invés de ganhar um. Mas eu acho que não custa tentar. E aí eu vou me fazer repetitivo também, né? No argumento que eu tive, que a gente não pode trocar dois ou três milagres por duas, três falhas, né? Se a gente quer ter um goleiro de alto nível, a gente sabe que pode ter um goleiro de alto nível, aí eu acho que não custa tentar, não custa testar, não é um problema. O Daniel esperou bastante tempo pela chance que ele tá tendo agora. Muitas vezes os caras até esquecem que o Daniel não é um guri, não é um menino. O Daniel demorou tanto para ter uma chance aí. A gente ficou tanto tempo aí contratando que parece que o Daniel saiu da base agora, né? O Daniel não saiu da base agora. O Daniel
27 anos.
Já tem 27 anos. Então, e até é uma falha do Inter, né? Aí formando bons goleiros, mas enfim. Eu acho que poderia dar uma chance pro Kehler.
O Daniel tem 28, viu?
Hã? 28.
O próprio Kehler não é novo, né? O Kehler tem 25 já.
Parabéns pro Daniel que fez aniversário recentemente, então.
É. E aí... Que tão gênio, Bruno. O podcast ganhou muito quando chegou, Bruno.
6 de maio, para ser mais preciso.
Muito obrigado. Olha,
eu te venero, Bruno Rosário.
Parabéns atrasado, e Daniel? Só 90 dias atrasado, parabéns aí, mas... Adiante, olha só. Ano passado, em outros espaços, eu tive a ousadia de dizer, empolgado com as atuações de Daniel, que eu disse o seguinte na época: surge no Beira-Rio um grande goleiro. Daniel com a Aguirre ali pegando até pensamento, né? Só que o 2022, Daniel freou total com a empolgação, brecou total a empolgação, e eu já começo a ter dúvidas. Eu ainda tô nessa linha do Tomás aí, de que goleiro é diferente, né? Tira o Daniel agora, aí contra o Coritiba o Kehler vai mal, comete uma falha. O Kehler, que tá pendurado, leva o terceiro amarelo e na outra rodada já volta o Daniel. Dá uma pesada. E até quando eu busquei informações de bastidor sobre os goleiros do Inter, ainda na outra falha do Daniel, né, que se levantou a possibilidade, o que eu ouvi é que no ano do rebaixamento do Grêmio, o revezamento de Gabriel Grando e Breno fez mal aos dois. E que isso não poderia se repetir no Inter. Por isso que eu acredito que Mano Menezes vai bancar por mais um tempinho a titularidade do Daniel. Agora, se as falhas persistirem e se houver falhas grotescas, aí com certeza o assunto vai aquecer na imprensa, e a imprensa coloca uma pressão, e em algum momento o Mano Menezes talvez faça uma alteração no gol do Inter, mas acho que já é um assunto. Quando o Luca propôs o assunto há um mês e meio, dois, eu achei precoce. Mas hoje eu acho que sim, Luca. Eu acho que é um debate muito válido aí, a meta do Internacional. Tomás Rames, Bruno Mendes não fica. Pelo menos foi o que disse o presidente, né?
Pois é, Bruno. As negociações com o Corinthians, né, não chegaram ao ponto que os torcedores do Inter esperavam, né? O presidente já tinha colocado como prazo até o domingo definir essa situação, e depois do jogo com o Botafogo, o presidente anunciou que tinha encerrado as negociações, que não tinha chegado a um bom termo com o Corinthians e que o Bruno voltaria ao Timão, né? Agora, né? Bom, é a palavra dele, né? Talvez os torcedores do Inter esperem que seja um blefe.
Pois é, muita gente interpretou como um blefe. Pode ser. Eu já vi isso no futebol várias vezes, mas...
É que ainda... o próprio presidente, quando ele era vice de futebol, se for lembrar, ele fez isso com o Yuri, né? Ele diz que...
O Inter até divulgou nota oficial, né?
Exatamente. Fez nota. O Inter disse que estava fora da negociação com o Yuri, e agora eu não vou lembrar se foi um ou dois dias depois e anunciou o Yuri, né? Então eu acho que meio que pegou isso, né?
Mas, ô Tomás, essa aí foi meio especial, né? Porque... o Yuri tinha com o Santos a cláusula da preferência caso o Santos tivesse a possibilidade de cobrir a proposta de quem tivesse. E o Santos queria fazer valer essa cláusula, mas não tinha o dinheiro para cobrir a proposta do Inter, que na época pegou a porte com sonda, não foi? Foi isso, não foi?
Foi, mas no fim o Inter nem pegou o investimento com sonda, né? O Inter conseguiu montar um negócio que não precisou da ajuda do sonda, mas sim, a ideia que você tá falando, sim, é isso.
Foi um pouquinho diferente, né? Mas eu ia gostar que fosse um blefe. Eu queria que o Bruno Mendes ficasse com a gente, mas aí vocês... Eu acho que foi o Bruno que falou que achava que não valia o dinheiro que o Inter ia pagar, em torno de 15, 16 milhões, né? Que foi divulgado essa semana, bem parcelado. Bom, eu não sei...
Eu
não sei o que vocês pensam.
Não, imagina, Luca. 50... Vamos lá. Vamos pegar o que tá em contrato, tá? 6 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador, tá? Vamos lá. O Inter oferece 3 por 25%. Um jogador de 21, 22 anos, que lá na frente o Inter pode revender pelo dobro, mas ficaria só com 25% da pizza.
Da pizza.
Não faria muito sentido em termos de negócio e nem no campo. Em nenhum momento o Bruno Mendes se mostrou um zagueiro de 15 milhões de reais.
E o Tomás Cash disse.
Sabe, Luca, eu gosto do Bruno, acho um bom zagueiro, mas eu acho o valor salgado, entendeu? É óbvio que você não tem que contratar um jogador pensando, mas eu vou vendê-lo por tanto. Eu entendo que o jogador ele tem que, né, entregar no time mesmo, né? E, bom, se depois foi vendido, ok, mas para mim o foco quando traz um jogador é que ele corresponda no clube que ele tá. Mas... esse é o problema, é que eram 6 milhões e eu achava um valor muito alto, né? E 3 milhões de dólares daí por um quarto acaba sendo proporcional, né? Teria que ser uma forma de compor um percentual maior para o Inter para valer esse valor. Mas aí também, o Inter só teria, digamos assim, as rédeas do negócio se o Inter pagasse os 6 milhões por 50%. Isso tem que ficar claro, né? Qualquer outro valor, o Corinthians que comanda, porque o Corinthians é o detentor dos direitos.
Até mandei um áudio lá pro pessoal do Corinthians. Olha só, Luca Pumes, brilharei fora da aldeia no podcast do Corinthians. Eles me pediram um áudio aí para falar do Bruno Mendes. Eu falei para eles o que eu falo aqui para vocês. Eu contei um pouquinho da trajetória do Bruno, né? Em janeiro desse ano, pré-convocado para a seleção uruguaia. Ano passado, com a Aguirre, estreou como lateral direito, jogando mal, numa derrota por 2-0, depois foi fixado ao lado do Cuesta, teve um bom momento com o time, aquela sequência de vitórias, depois o Inter afundou, ele afundou junto, esse ano titular com o Medina, depois perdeu para o Kaique Rocha, e depois o Mano Menezes administrou os caras ali do jeito que deu, né, tendo em vista o limite de jogos. Foi mais ou menos esse o resumão que eu fiz para os caras lá em São Paulo. Só que 3 milhões de dólares, ou 15, 16 de reais, por 25%, por um zagueiro de 1,80m, que tudo bem, tem a cultura gaúcha, né? Tem traços da cultura gaúcha. Bruno Mendes é uruguaio, nós temos esse afeto com os nossos irmãos uruguaios, nossos irmãos argentinos. Me disseram que internamente é um jogador homem, um jogador que puxa o vestiário para cima, mas no campo eu fui sincero com os caras e disse, olha, não vale esse dinheiro e não sei se no futuro o Corinthians vai conseguir vender por muito mais do que o Inter propôs. Não sei se o Bruno Mendes... a não ser que ele assuma a titularidade do Corinthians lá, jogue muito e o Corinthians seja campeão brasileiro, né? Aí, ó, com certeza o preço do cara vai lá em cima. Mas não sei, eu acho que assim, ó, tendo criatividade no mercado, o Inter pode buscar até zagueiro melhor, vou dizer pra vocês. Talvez não com a mesma identificação com o torcedor, aquela coisa charrua, do cara raçudo, barbudo, que dá carrinho, que faz gol, bate no pé, aquela coisa toda, sabe? Aquele tesão pra jogar futebol. Mas talvez o Inter consiga um cara melhor tecnicamente. É isso que eu penso do assunto Bruno Mendes. Concordo com o Tomás ali quando ele disse que é bom zagueiro. Eu acho que ele tem nível de Série A. Se fosse por um valor menor, permaneceria. Acho que um cara que agrega no grupo aí já tá adaptado, mas pelos valores, nem pensar. Algo mais a acrescentar sobre o Bruno Mendes?
Pra mim é tu é o cara.
Tá de boa. Então tá. Pra encerrar, Tomás, Vitão e Wanderson, o que a gente pode atualizar aí do que disse o presidente pra encerrar com chave de ouro o nosso podcast?
Wanderson, a situação é uma situação que o Inter tem como, né, tranquila, digamos assim, né? o pai do Wanderson, seu Vanberto, e o irmão dele, Danilo, que representam, né, que cuidam dos negócios, estão vindo a Porto Alegre para discutir com o presidente, para tentar tabular uma forma de antecipar a negociação. Acredito que o Inter não tenha dificuldade. O Wanderson mesmo já deixou claro, né, que ele não quer voltar, né? O Krasnodar chegou a pedir que ele voltasse, mas ele já deixou claro que ele deseja seguir no Beira-Rio, e o valor o Inter acredita que consiga pagar, então entendo que não seja um problema. E o Vitão, o Inter, né, tá esperando a FIFA se manifestar para saber se vai poder manter o Vitão em Porto Alegre ou se o Vitão vai ter que voltar para a Ucrânia.
Muito bem resumido, muito bem resumido. Tomás Rames, repórter de GE.globo, e por favor, né, nos acompanhem. Tudo sobre o Internacional em GE.globo. No improviso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu e-mail, deixa eu ver qual é a programação da semana, porque eu tô em dúvida do nosso palpitão aqui.
É, eu ia te perguntar, Bruno, se será que devemos dar palpite agora ou será que nos encontraríamos mais uma vez?
Sim, pelo que eu estou vendo aqui, eu estive muito próximo de acertar o 6x1. Se o Inter não para de jogar, seria
6x1. Eu amo ele, Tomás.
É um poeta, né? É um gênio.
Vocês falaram 2x0, 1x0, 2x1, que nada. Ia ser 6x1, o Inter parou
de jogar. Eu apostei
3x1.
E já adianto, de novo, o meu papete para Inter e Curitiba, 3x1.
Curitiba ou Inter?
Inter, 3x1 pro Colorado, né? Vai ser a redenção, vamos voltar.
Cuidado, o Coritiba tem um ataque poderoso com Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho.
Exatamente, por isso que o Inter não vai fazer 3x0 e sim 3x1.
Boa, Luca, gostei da resposta. Tomás Ramos, teu palpite pra Coxa Inter, Inter e Coxa, jogo no Beira-Rio, sexta-feira. 9h30 da noite.
0x0.
Bu! Pior que eu vaiei o Tomás a última vez, e quando eu vaiei o Tomás acertou um palpite aí. Então tá, vamos lá. Inter 1x0, gol do Tyson, pra acabar com esse ranço aí, acabar com esse clima chato aí entre Tyson e torcida. Então tá, ponto final no podcast 159. Um abraço, Luca, um abraço, seu Josué, um abraço, Tomás.
Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, seu Josué, um abraço a todos. E só pra reforçar, pessoal,
boa, isso aí.
Quem puder, né, passar lá no Hospital Divina Providência, né, para ajudar o nosso querido Betão, né, Roberto Cabral Azambuja, doação de sangue e de plaqueta, pessoal. Para doação de plaqueta, que atualmente é o que ele mais precisa ser pela parte da manhã, tá? Então, por favor, gente, nós vamos ficar bem felizes aí e vai dar tudo certo. O Betão logo tá com a gente de novo.
Contato, um abraço, só para fechar o parênteses do Tomás, mais uma bela lembrança do Tomás, o contato do banco de sangue é código de área 51-3320-6012, é o contato lá para ajudar o nosso Beto Azambuja. Um abraço para ti, Luca.
Um abraço, Bruno, um abraço, Tomás, um abraço para nossa audiência. Façam terapia, porque o Inter mexe com o nosso psicológico, aconteceu no domingo, foi absurdo. Um abraço pro João, um abraço pro Beto, o Tomás já fez a lembrança aí aos nossos ouvintes. Eu vou deixar uma coisa mais endereçada ao Beto, um abração, Beto, que tu possa logo estar com a gente.
Valeu, pessoal, encerrado o episódio 159 do Inter, voltamos na próxima semana para repercutir Internacional e Coritiba pelo Brasileirão. Até lá, tchau!